Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas, aqui na Rádio Hertz, edição de Vítor Molinas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Nos 858 anos de Tomar, bombeiros municipais assinalaram mais um aniversário. São 96 anos ao serviço do próximo. Casa do Conselho de Tomar e Misericórdia assina um protocolo de colaboração. Mercado Municipal de Tomar vai funcionar a título experimental no domingo 4 de março.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu muito nublado ou encoberto, com boas abertas a partir da tarde na região sul. Vamos ter chuva fraca ou chuvisco, que podem passar gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde. Vamos ter vento moderado, tornando-se moderado a forte a partir da manhã, com rajadas até 90 km no litoral e 110 km nas terras altas, com tendência para enfraquecer no final do dia. Vamos ter descida da temperatura mínima nas regiões do Norte e Centro e também no Alto Alentejo. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 13 graus para Porto Alegre, vamos ter 15 graus para Coimbra e Castelo Branco, 16 para Leiria e Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém. A cidade de Tomar vai apresentar uma máxima de 17 graus.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molinas.
Muito boa tarde. A Câmara de Tomar apresentou queixa às autoridades devido às descargas poluentes de que o Unibam foi alvo durante as últimas horas. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o município confirma essa indicação, garantindo que apresentou então essa queixa à Agência Portuguesa do Ambiente, GNR e PSP, assegurando também que está a recolher amostras para enviar para o laboratório certificado. Foi ainda solicitado um encontro com caráter de urgência ao Ministro do Ambiente. A ERTS já ouviu Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que confirmou este conjunto de indicações e disse que está na hora de dizer basta.
Portanto, aquilo que a Câmara fez, e é o que está ao alcance da Câmara neste momento, foi apresentar queixa às entidades competentes e, portanto, apresentámos já uma queixa à PSP, porque tem intervenção na parte urbana, mas, no entanto, esta poluição não nasce na parte urbana. Apresentámos também à GNR e também à APA. Estamos a recolher amostras, já entramos em contacto com um laboratório certificado para poder analisar este tipo de poluição, e entramos já em contacto com eles e estamos a recolher amostras para ainda hoje levarmos ao laboratório certificado. E solicitamos também, com caráter de urgência, uma audiência ao Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, o pedido foi prescrito, foram anexadas um conjunto de fotografias para que o Sr. Ministro veja a importância da poluição que nós temos aqui no nosso Rio Nepal.
E que resultados espera a Câmara alcançar com estas queixas e, nomeadamente, com este encontro com o Ministro do Ambiente?
Olha, aquilo que nós esperamos, e já penso que já há cerca de um ano, na altura, tínhamos falado com o Sr. Secretário do Ambiente, a Secretária de Estado do Ambiente, que nos tinha dito que iria fazer todos os esforços para colocar uma monitorização ao longo do rio, aproveitando inclusive as novas tecnologias, porque não há recursos humanos que possam estar de X em X metros a monitorizar constantemente o curso do rio. E, portanto, aquilo que esperamos é que o Sr. Ministro, que haja aqui, que tome efetivamente medidas para que se possam analisar. Agora, vamos esperar também pelo resultado das análises, porque também vão ser determinantes para poder identificar que tipo de poluição é esta que nós estamos a ver, que é visível para todos nós. E que possa efetivamente atuar, porque é inadmissível nos dias de hoje que se aproveite, e eu sei que normalmente aproveitam quando há um maior caudal do rio para fazerem maiores descargas, mas todos nós temos que cuidar do nosso ambiente e que haja empresas. Eu não sei quem é que está a fazer e, portanto, não estou a acusar ninguém, mas a origem virá de algum lado, que se aproveite isto, e as empresas até com uma concorrência desleal para aquelas que cumprem todas as normas ambientais estarem a poluir aquilo que é de todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nem a chuva impediu nesta quinta-feira que Tomar assinalasse com o devido respeito pela história 858 anos de existência. Gualdim Paes, o fundador do Castelo Templário, cuja construção iniciou a 1 de março de 1160, foi recordado com a deposição de coroas de flores junto à sua estátua, isto perante a guarda de honra da Guarda Nacional Republicana. Seguiu-se a sessão solene da Assembleia Municipal, sessão essa que encheu o Cineteatro Paraíso. Foi a altura para que todas as forças eleitas naquele órgão abordassem o passado, presente e futuro do Conselho, onde as mensagens de cariz político, claro está, não faltaram. Seguiu-se depois, ponto alto desta sessão solene, precisamente a distinção de tomarenses que se distinguiram em diversas áreas. Medalha de honra ao cirurgião Joaquim Queiroz e Melo, ao ensinador João Mota, ao estabelecimento prisional militar e, a título póstumo, à jornalista Sofia Moraes. A medalha municipal de mérito foi entregue aos escritores Nuno Garcia Lopes e Pedro Silva, à empresa Diamantino Coelho Filho S.A., ao autarca Filipe Antunes, também a título póstumo, e à Casa do Conselho de Tomar. Com a medalha de valor e altruísmo foram agraciados Bruno Graça e Carlos Carvalheiro pelo seu percurso de dirigentes associativos, e com a medalha de valor desportivo Manuel Pina, alterofilista, Vítor Jesus e Pedro Dias da Silva, ambos a pilotos de automóveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Tomar assinalaram também neste 1 de março mais um aniversário. A data dos 96 anos de serviço prestado pelos bombeiros foi celebrada com um conjunto de iniciativas, entre as quais uma sessão onde estiveram presentes várias entidades ligadas aos bombeiros. A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, como responsável máxima pela proteção civil no Conselho, referia na altura um conjunto de preocupações que, como referiu, vão para além do combate aos incêndios.
Que a problemática dos incêndios está na ordem do dia, quer seja na prevenção dos mesmos, quer no combate. Combate esse, e é bom que frisemos, é sempre o último reduto quando tudo a montante falha. E independentemente da opinião de cada um quanto ao conjunto de legislação que tem estado a ser produzida para fazer face à prevenção, não posso deixar de partilhar com todos vós, bombeiros, algumas das preocupações e interrogações que tenho enquanto autoridade máxima de proteção civil no Conselho. Primeira preocupação: como é possível um sistema de proteção civil estar assente nas disponibilidades dos operacionais? Falo, por exemplo, nas equipas de ensinos. Segunda preocupação: como é possível que não existe ainda a regulamentação da carreira dos bombeiros profissionais? Como é possível continuar a exigir cada vez mais aos operacionais sem que haja uma valorização do seu percurso profissional, da sua carreira? Terceira preocupação, que se relaciona com a segunda que há pouco vos falei e que se prende com a regulamentação dos corpos de bombeiros detidos pelas câmaras municipais. O facto de existirem diferenças no financiamento entre os diversos corpos de bombeiros é inaceitável e injusto, porque no final, em teatro de operações, todos vocês são bombeiros, todos vocês são operacionais, independentemente da entidade detentora. E para não vos amassar, uma quarta e última preocupação. As alterações climáticas existem. Não são invenção de uns quantos países ou instituições. E estas alterações levam a ocorrências com comportamentos extremos. E no caso dos incêndios, pelo que se sabe ao dia de hoje, o dispositivo de combate mantém-se nos mesmos moldes. E a minha primeira preocupação está aqui patente. Nada daquilo que se sabe ao dia de hoje, em matéria do dispositivo de combate a incêndios, nada que se saiba foi alterado.
Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros de Tomar, se alertou para a necessidade de os operacionais se adaptarem aos novos comportamentos num discurso virado para a prevenção dos incêndios.
É perceptível que o clima apresenta alterações significativas em comparação com décadas anteriores, o que deve ser assumido com preocupação e muita responsabilidade. Temos de nos adaptar a novos comportamentos, a esta nova realidade. Só com o empenhamento de todos é possível tornar os territórios mais resilientes. Todos os proprietários de imóveis rústicos e urbanos devem assumir a sua responsabilidade de defesa dos seus bens através de uma cultura preventiva que permita criar áreas de segurança em caso de risco, tanto para si como para aqueles que lhe estão próximos. Em 2017, o Corpo de Bombeiros continua a sua aposta na formação dos seus bombeiros. Tem sido possível, através da Escola Nacional de Bombeiros, certificar várias ações formativas com vista à aquisição de uma melhoria de competências. Pretende-se que em 2018 possamos continuar a desenvolver este tipo de ações e que, através das quais, nos permite ter um Corpo de Bombeiros com mais e melhores competências operacionais. Ainda assim, tem de manifestar o déficit de oferta formativa disponibilizado por parte da Escola Nacional de Bombeiros nos últimos anos, face à necessidade que manifestámos como necessárias e razoáveis para este Corpo de Bombeiros. Volto a uma constatação recorrente, a qual se refere à falta de enquadramento que os Corpos de Bombeiros detidos por municípios se encontram em Portugal. Desde a criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, esta tipologia de Corpos de Bombeiros tem sido permanentemente discriminada negativamente pela não elegibilidade de apoios a que as associações humanitárias de bombeiros voluntários têm por direito, os quais vão, desde logo, pelo apoio financeiro regular, pelo apoio à criação e manutenção de equipas de intervenção permanente, aos Corpos de Bombeiros Municipais apenas é concedida a igualdade, a integração no dispositivo especial de combate a incêndios florestais.
Adelino Gomes foi outra das presenças em Tomar. O representante da Liga dos Bombeiros centrou a sua intervenção nas reivindicações feitas pelos soldados da paz.
Graças a uma boa vontade, a uma negociação séria que tem sido levada a cabo entre a Liga dos Bombeiros Portugueses e o próprio Ministério e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dizer-vos que aquilo que aos bombeiros mais pode interessar neste momento é de que a reivindicação que era feita, não pelos bombeiros, mas pelas estruturas dos bombeiros, porque os bombeiros não veem, não olham a dinheiros para exercer a sua missão, mas pelas suas estruturas, porque eram justas. Era uma reivindicação que as estruturas faziam e eram justas. Conseguiu-se este ano fazer um aumento de, para 50 euros, 24 horas do DECIF e para os CPOs, 65 euros. Mas se isto pode ser para os nossos operacionais um reboçado, pode ser para os nossos operacionais uma maneira de os motivar, uma maneira de cada vez mais se sentirem que os seus representantes não os esquecem, também as instituições, as câmaras municipais, as associações têm a possibilidade, aquelas que ainda não têm, de vir a ter as EIPs, as equipas de intervenção permanente. Quero-vos dizer que o Ministro da Administração Interna tinha garantido já 40 EIPs para o país. A semana passada conseguiu-se passar para 78 e até ao fim do ano, e até março talvez do ano que vem, conseguir ter as 120 que sempre foram reivindicadas, que sempre foram pedidas e que há neste momento a boa vontade para que elas possam aparecer. O nosso distrito, o distrito de Santarém, será contemplada com 7 destas EIPs, que são aqueles corpos de bombeiros que ainda não têm EIP.
Mário Silvestre, o comandante distrital de Santarém do QDOS, referiu-se depois a encerrar ao investimento do Corpo de Bombeiros de Tomar, não só a nível dos seus recursos humanos, mas também no aspecto material.
Os elevados padrões da qualidade e especialização inerentes à prestação dos serviços de bombeiros reforçam a necessidade premente e cada vez mais de meios materiais compatíveis que, no entanto, se revelam ineficazes na ausência de meios humanos de proporcional qualidade. Por isso, e atento aos problemas identificados anteriormente, o Corpo de Bombeiros de Tomar tem investido naquilo que tem sido a aquisição de novos equipamentos e no ingresso de novos bombeiros, situação patente, inclusivamente no novo veículo florestal de combate a incêndios, que entrará brevemente ao serviço. A qualidade é alicerçada no conhecimento e na experiência, e nesta matéria, os bombeiros, todos vós, têm demonstrado elevados índices de desempenho, ou seja, elevada qualidade. O Distrito de Santarém teve, no ano de 2017, mais de 60 mil ocorrências de proteção e socorro, das quais cerca de 1.400 são de incêndio florestal. As 60 mil ocorrências têm, todas elas, um denominador comum, uma força que esteve presente em todas e que está preparada para responder às mesmas, os bombeiros. Ou seja, os bombeiros ocupam o espaço central de todas as operações de proteção e socorro, espaço ganho ao longo de muitos anos e à conta de muito trabalho, empenho e dedicação. Não é possível, no entanto, falar de 2017 sem recordar a tragédia dos incêndios florestais. Mas também tem que se falar em 2017 e perceber, explicar a capacidade e a forma como se organizou e respondeu ao enorme flagelo dos distritos dos incêndios florestais de 2017, que apesar das perdas materiais registadas, terminou no distrito de Santarém sem qualquer vítima mortal e sem feridos.
Rádio F, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar continua a assinalar até ao próximo domingo os 75 anos do seu aniversário. Continuam também assim patentes ao público nestas bodas de diamante um conjunto de exposições que podem ser visitadas no âmbito destas comemorações. Assim, na Casa Vera Guimarães está patente a exposição do espólio da Casa do Conselho. Na sede da antiga Junta de Santa Maria dos Olivais pode ser visitada a exposição do concurso de fotografia e no Complexo Cultural da Alvada, a exposição de artistas plásticos de Tomar e tudo mais. Entretanto, um dos momentos altos das atividades foi a assinatura, neste 1 de março, do protocolo de colaboração com a Misericórdia de Tomar. Foi numa cerimónia em que Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, dava conta, numa breve intervenção, dos objetivos deste protocolo, que referiu abrem portas a entendimentos futuros entre as duas instituições.
Este protocolo estabelecido entre a Santa Casa da Misericórdia e a Casa do Conselho de Tomar certamente será o início de muitas parcerias e de muitos acordos que vamos estabelecer. Este protocolo, portanto, abre portas a entendimentos que serão certamente de benefício mútuo. O nosso interesse deste intercâmbio será certamente aproximar a Casa do Conselho de Tomar a Tomar e criar benefícios aos associados da Casa do Conselho de Tomar, aos tomarenses, todos os tomarenses que procurem a nossa colaboração em Lisboa serão sempre muito bem recebidos. Queremos também proporcionar aos tomarenses que estão em Lisboa uma aproximação com o nosso Conselho e a Casa do Conselho de Tomar só fará sentido se conseguir criar esse elo de ligação entre Tomar e Lisboa. Dentro deste espírito de colaboração, estaremos sempre disponíveis e temos muito gosto em aproximar a Casa do Conselho de Tomar com o nosso Conselho.
Referência também para a intervenção de António Alexandre, o vice-provedor da instituição, que em nome da Misericórdia de Tomar aproveitou para referir que esta é mais uma forma de envolver a Misericórdia com o todo da comunidade tomarense e referiu também a alguns dos objetivos que se inserem no Ano Europeu do Património Cultural para a Misericórdia.
Sendo 2018 o Ano Europeu do Património Cultural e respondendo também ao estímulo que a União das Misericórdias Portuguesas nos faz para a realização de iniciativas desta natureza, hoje a Misericórdia de Tomar cumpre uma sua obrigação estatutária e para com a comunidade tomarense, assinalando desta forma também a sua vontade de abertura e colaboração ativa com a comunidade, a sua vontade de criar melhores condições para que o seu património histórico contribua para a valorização de Tomar, que com a implementação do seu futuro museu e igreja recuperada, em parceria com a Câmara Municipal e as outras várias entidades, se alcancem níveis de qualidade e visibilidade que a comunidade tomarense sente serem adequadas ao seu património histórico. A Santa Casa, com o seu património cultural, retrata não só a sua identidade, mas também a história da nossa cidade. Depois de um tempo de crise, vivemos novos tempos de esperança, tempos de atividade crescente, tempos de fazer. A Irmandade da Misericórdia de Tomar quer fazer parte desses tempos de modernidade e de fazer. Passar valores aos jovens, se dar a conhecer e de merecer o reconhecimento pelo trabalho de 507 anos nesta comunidade. E para esta comunidade, dos muitos dos seus doadores, dos seus provedores e irmãos que nos legaram este património histórico. A Misericórdia de Tomar é a sua intervenção social, nas suas mais variadas formas, no apoio aos necessitados, mas é e faz também parte do património de Tomar e da sua história.
Referindo-se também para, ou referência também, neste caso, para a intervenção do vice-presidente da autarquia Nabantina, o vereador Hugo Cristóvão, que representou o município de Tomar nesta iniciativa, referiu-se depois ao vasto património da Misericórdia.
Portanto, é naturalmente uma instituição com essa imensa história, com esse imenso património e que, obviamente, como aliás ouvimos referir, teve também que se adaptar enfim, às várias épocas, não é, em que foi passando. E por isso tem efetivamente um enorme património, não só humano, nas atividades que presta, mas efetivamente também um enorme património cultural. Algum deles está aqui presente, e também património edificado. E, portanto, dito isto, um desafio, que é, efetivamente, aquilo que aqui hoje também estamos a assistir, seja um primeiro passo, efetivamente, para que este património da misericórdia fique vastando, mais acessível, não só aos tomarenses, mas também a quem nos visita, porque isso pode ser também um bom contributo para a própria misericórdia, desde logo, mas obviamente também para o todo que é o ecossistema, permitam-me uma palavra, o ecossistema de Tomar, numa das vertentes que mais temos que também ir valorizando, que é naturalmente o turismo. E portanto este património pode ser de facto também um excelente contributo para isso mesmo. Depois, o património edificado, que a Misericórdia é o maior proprietário, naturalmente, na cidade de Tomar, a nível de património edificado, e, portanto, que é um desafio, obviamente, que a Misericórdia tem também para enfrentar, o que fazer algum desse património, e, portanto, que esse desafio possa resultar não só num contributo para a Misericórdia e para a sua ação, mas também, efetivamente, para a comunidade e para os desafios e para as necessidades da comunidade, e que isso, eventualmente, possa até ser fruto de uma parceria, eventualmente, até com o próprio município.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Mercado Municipal de Tomar vai funcionar a título experimental neste domingo, 4 de março, a abertura ao público do mercado. Neste dia em concreto, deve-se ao facto de se realizar no primeiro domingo de cada mês a Feira das Velharias, uma organização da Associação Cultural de Artesãos e Artistas Plásticos dos Templários, o que leva à presença de dezenas de feirantes, mas também de muito público, que ao longo do dia ali ocorre. Esta é, recorde-se, uma das feiras mais importantes e participadas do género, realizada em toda a região, facto que levou os feirantes do mercado municipal a solicitar ao município que o mercado estivesse também aberto ao público nos dias em que se realiza a Feira das Velharias. Uma solicitação que foi levada ao conhecimento executivo na última reunião de Câmara pelo vereador Hélder Henriques, que tutela precisamente o pluro dos mercados e feiras, e que referiu também que esta é então um pedido concreto dos feirantes do mercado.
Na primeira semana de cada mês, temos nas imediações do mercado, no espaço envolvente, a realização da Feira das Velharias. E como tal, têm sido vários os vendedores residentes do mercado que me têm sugerido que não seria descabido de termos o mercado aberto ao domingo durante a realização da Feira das Velharias. Daí, numa fase experimental, nós irmos ensaiar a abertura do mercado no próximo domingo, 4 de março, durante a realização da Feira das Velharias, para ver se justifica ou não que, numa situação futura, tenhamos que vir aqui à reunião de Câmara a alterar o horário do funcionamento do mercado, uma vez que é da competência do Executivo e, em sede própria, nomeadamente aqui, ter que fazer essa alteração.
Mercado Municipal de Tomar, a abrir então neste próximo domingo, 4 de março, em simultâneo com a realização de mais uma Feira das Velharias, uma organização da ACART, Associação Cultural dos Artesãos e Artistas Plásticos da Região dos Templários. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui e regressamos à Antena de Artes quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.